A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este quadro que eu apresento todos os finais de semana com história de famílias de Ampere e de toda a nossa região. Hoje o nosso Papo na Varanda é o de número 301. São 301 famílias que nós visitamos desde fevereiro de 2017 e conversamos um pouco sobre a história das famílias, não só de Ampere, mas de toda a região. Gravamos numa tarde de segunda-feira, 19 de junho de 2023, e como eu disse, vai para o ar agora, nessa sexta-feira, dia 30, e nesse dia 1º de julho de 2023. Tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter em sua casa de terça a sábado, com todas as informações, ele escrito, ou você pode ter acesso, né, no site do Jornal de Beltrão e acompanhar todas as notícias da região e do Paraná, do Brasil e também do mundo. E o apoio também da Vídeo Foto Central, que faz um presente e uma foto para a gente dar para o nosso entrevistado, a Vídeo Foto Central, que está aqui em Ampere, na Rua Guaíra, que faz um serviço de fotografias, revelações de fotos, não é? Fotos antigas, o pessoal recondiciona também. Fale com o pessoal da Vídeo Foto Central aqui em Ampere, com a Lígia, com o Iselcio, que apoiam também, é parceiro aqui do nosso programa. Bem, esse Papo na Varanda de hoje, eu vou conversar com o seu Luiz Deod, que nasceu no dia 25 de abril de 1939, está com 83 anos, e também com sua esposa, dona Aurora Deod, que nasceu no dia 1º de janeiro de 34, não é? E eles casaram no dia 2 de janeiro de 1960, 63 anos de casados, 5 filhos, o Darcy, a Inês, a Iracilde, filha que está conosco aqui, inclusive, acompanhando essa gravação, o Antônio e o Marcos. O Antônio mora em Ampere também, e só o Marcos mora em Cascavel. É, eles têm 10 netos e 9 bisnetos. Uma história bonita aqui do seu Luiz e da dona Aurora. Seu Luiz, eu começo conversando com o senhor, né, está ao meu lado aqui, e eu gostaria de perguntar para o senhor, onde o senhor nasceu?
Eu nasci no Rio Grande. Naquela época pertencia a Aratiba, hoje é ainda Aratiba, né? Da onde que eu nasci pertence a Aratiba. Aratiba.
Como era o nome dos seus pais?
Antônio Deotti, Maria Luísa Raimundi.
E o senhor teve muitos irmãos, era família grande?
14 irmãos, você era vivo, né? 14.
14 irmãos. E me diz uma coisa, a família Deotti, seus pais sempre moraram por ali, Deotti é italiano, vieram da Itália, o senhor tem conhecimento dos avós, alguma coisa tem? Fale para nós então.
O pai do meu pai era Paulo Deotti, ele casou na Itália, veio da Itália casado de lá. Ele chegou, desembarcou perto de Manaus. E daí de Manaus ele veio escolher as terras ali que pertence hoje a Aratiba. Ele parou uns tempos em Manaus até que ele tirou as terras ali, depois voltou a buscar a família e morou sempre ali. Eu me conheci por vida, quando comecei a conhecer as pessoas, ali na Linha Bonita.
Ali naquela, comunidade. O que vocês faziam? Tinham lavouras, plantavam, o senhor me disse que é na costa do Rio Uruguai, muitas terras de morro, o que, é que vocês faziam lá?
Ah, plantar trigo, milho, feijão, e trabalhar, né?
Todos trabalhavam na roça?
Todo.
14 irmãos, o senhor é um dos mais velhos ou dos mais novos da família?
Sou o mais velho de todos.
Bom, então, 14 na família, mais o pai, mais a mãe. Não, o senhor chegou para a escola lá, seu Deotti?
Fui até o segundo livro. Depois tive que parar, o mais velho tinha que trabalhar, né?
Que é o meu caso também, tive que parar de ir para a escola para trabalhar, porque o mais velho tinha que ir no corte do eito, não era assim que funcionava?
Sim. É.
E a terra era de vocês lá nesse local, sim, ou era não era?
Era do pai. Só que era uma terra muito dobrada, muito pedra, muito dificultosa. Para ir na ponta da nossa terra, nós tínhamos que atravessar a colônia de outro para chegar lá em cima. É muito dobrada, né?
Sim.
Então ali era muito sofrido.
E era só com lavrando, com boi, era só assim, né?
Só assim, tinha, não dava nem para fazer uma estrada de carroça. Uhum. Passava uma estrada no meio, porque foi feito, que era, atravessava assim. Sim. Mas para ir para a roça de carroça era difícil.
Então o negócio era puxar o feijão nas costas, o milho nas costas, é isso aí?
É, puxar feijão nas costas, milho nas costas, trigo principalmente, tudo nas costas.
Sim. Tá certo, a sua juventude também foi por ali, o senhor foi para o exército, inclusive aqui na minha mão tem aqui um documento, né, que o senhor foi certificado de isenção do serviço militar. A sua juventude, o senhor foi um pouco pro exército?
Fui seis meses. O dia que fez 6 meses que eu saí de casa, eu cheguei de volta do exército. Saí dia 6 de janeiro e dia 6 de junho eu cheguei em casa.
Isso o senhor já era, o senhor falava da sua juventude, foi tudo por ali mesmo?
Foi tudo por ali mesmo. Jogava um pouco de bola e isso não era trabalhar, como que eu te disse, até que eu cheguei no meus 19 anos para ir pro exército, fui um ano atrasado para o exército, né? Era trabalhar com a tropa, puxar produto com mula, né?
Pois é, o senhor me falou que reunia, puxava produtos ali naquela região com mula e com a carroça?
Não, carroça não dava, era muito pouquinho, não tinha bom dia de carroça. Era
então puxava com o quê?
Com
o quê?
Com as mula. Botava 2 sacos de produto cada mula. A mula com a cangaiinha, assim, e eu enchia um saco, assim, 2 latas e depois mais 2 latas em cima e carregava nas mulas.
Carregava
tudo, passava no meu ombro para jogar em cima das mulas.
Sim, sim, sim.
E daí chegava no comerciante, aí um empurava a bolsa e eu descarregava e levava no caixão.
É? É. Feijão?
Feijão, milho, trigo. Só num dia, o meu comerciante, o patrão, ele pegou um trigo de puxar, e eu fui puxar para ele. Só num dia puxei 120 sacos de trigo. 120 sacos de trigo. Peguei bem cedo, até a hora da noite que larguei as mulas.
Quantas mulas? Tinha umas...
10 mulas.
10 mulas? Ia puxando, o senhor ia a cavalo numa?
Não, eu ia na frente... E a outra amarada atrás, e aí eu fazia 10. Tudo uma atrás da outra, assim.
A fila?
É, cada viagem eu fazia era 20 sacos.
20 sacos?
20 sacos, medidinho.
É. De quem que eram essas mulas? Era de vocês?
Era do comerciante. Era do comerciante que eu trabalhava para ele.
Ah, você trabalhava? É. Você ganhava por mula ou ganhava por dia ou por hora?
Por dia. É.
Então, seu Diote puxava os produtos com uma mula. Várias, 10 mulas.
10 mulas. Aonde que tinha só 10 sacos de produto, então eu ia com 5 mulas, né? 6 com aquela que eu ia a cavalo. Mas carregava em 5 mulas, 10 sacos.
10 sacos. É. Bem, olha que história aí,
você
né?
Você falou que puxava os feijões da lavoura, do meio do milho, para bater. E eu
puxava nas costas.
É, e eu puxava nas bolsas já.
É. E o senhor comprava do pessoal ou esse comerciante comprava e o senhor ia buscar? Como é que era?
O comerciante comprava e eu ia buscar. Daí o comerciante, ele vinha lá no comerciante, vendia tantos sacos de produto. Daí no outro dia pegava as mulas, enchiava e ia buscar.
Bom, eu estava vendo aqui que o senhor nasceu em 1939, então isso foi nos anos 50, mais ou menos?
55 à frente.
E o senhor, como mais velho, é que tinha que puxar o eito lá, né?
Sim.
E o senhor casou no dia 2 de janeiro de 1963. O senhor conheceu a dona Aurora aonde?
Lá em Itatiba.
Bom, é da família Iscariote, né? A dona Aurora
era de Itatiba. Itatiba. Na cidade de lá, se encontrei um por lá. E daí foi indo até que...
Sim. Namorou muito tempo?
2 anos e meio. Dois anos e meio.
E o casamento foi aonde, seu Luiz?
Nós casamos na Barra do Rio Azul. A festa do casamento foi lá na casa do pai. Foi lá, a festa foi lá.
Na Barra do Rio Azul, no dia 2 de janeiro. E por que escolheram o dia 2 de janeiro para casar? Dia 1º era feriado, escolheram o dia 2, era um sábado?
Era sábado. Era sábado. Num sábado.
Bom, e depois de casado, o senhor ficou morando próximo ao seu pai, ficou por ali?
E fiquei nem bem 30 dias junto com o pai, né? Mas daí já estava programado para nós vir para o Paraná. Daí saí de junto com o pai, parei junto com o falecido sogro, 20 e poucos dias, até que era para vir antes, mas estragou o caminhão. Daí foi o Flávio Rigotti que trouxe nós com o Fenemê. E daí quando arrumou o caminhão, o Fenemê, daí nós carregamos. Dia 25 carreguemos a mudança em Itatiba, de manhã, bem cedinho. E 27 da tarde nós chegamos ali no Rondinho, ali onde era Augusto Noato. Descarreguei uma mudança ali.
Bom, eu percebi aqui que faz 60... Vocês vieram para cá em 27 de fevereiro de 1960. Faz 63 anos que o senhor mora em Ampere, a família. Já fez 63 anos. Por que vieram para Ampere, então?
Por procurar terra boa.
Mas quem que veio na frente? O senhor falou do seu sogro... Eu sei que muita gente veio lá de Itatiba, daquela região, família Marafon, várias famílias que vieram, família Detone, várias. Por que que vieram para cá?
Com a família Detone nós chegamos junto. E eu vim junto, porque daí eu comprei a terra do sogro, né? E eu sabia que aqui eu tinha conhecido, eu tinha o Marino Delane, nós jogávamos bola junto lá, e ele veio antes. E a família do Germano Morandi, nós íamos na escola com os filhos do Germano Morandi lá, nós íamos juntos 2 anos. E daí sabia que eles estavam aqui. E a família Fiametti moravam aqui. Então eram nossos vizinhos. Eu vim mais porque eu sabia, eu tinha conhecido, era eles.
Bom, o senhor veio então, o seu sogro veio na frente, depois que vocês vieram, o senhor veio junto?
Tudo junto, viemos junto, numa mudança só.
Uma mudança só num caminhão, é isso que o senhor falou que trouxe a mudança?
Sim. É o sogro, eu e outro meu cunhado. Mas viemos tudo num caminhão só, os 3 mudanças. 3 mudanças num caminhão só, num Fenemê.
Fenemê. E os seus pais, o seu Antônio e a dona Maria ficaram lá?
Ficaram lá. Daí, após 1 ano e meio, 2 por aí, o pai veio da mudança também. Daí ele veio ver as terras, comprou no Bom Princípio, daí se agradou, comprou ali no Bom Princípio, daí voltou lá, daí veio morar para cá.
O senhor me falou que a família também era uma família grande, vieram todos para cá, daí vieram todos os irmãos para cá?
Todos, vieram todos para cá.
Vieram morar? O senhor já comprou alguma terra aqui ou o senhor morou na terra de alguém que não era sua aqui em Ampere?
Não, eu quando vim já recebi meu pedacinho de terra, comprei do sogro, né? Fiz moradia, tudo. Lá na linha Iscariota, o último lá no fundo fui eu que abrimos o mato lá e fiz a casa. Daí morei 3 anos lá, depois vim aí na linha São Paulo, onde é na frente era do Vitório Zabota, ali onde tem o posto artesiano ali. Dali eu morei 6 anos ali e no ano 70 eu saí dali e vim morar aqui em cima. Aqui na Vila Itaipu. Era 55 ali.
Exato. Então, a linha Iscariote, que a gente chama até hoje, foi dado esse nome por causa do seu sogro, da família?
É isso? Isto. Por causa disso aí.
Sim. Senhor, fale.
Que antes de ser a linha Iscariote, tem um rio ali, é Rio Massimino, né?
Sim.
Mas era Massimino Farapo. Então ficava o rio, ficou o Rio Massimino até o dia de hoje.
Sim.
E daí nós, aquela linha ali, na final, ali o falecido Marino, os mais conhecidos, vamos botar linha Iscariota, são tudo Iscariota aqui.
Iscariota.
É, e ficou como está hoje.
E esse Rio Massimino é porque tinha o Massimino que morava por ali,
tinha,
será?
Tinha, o primeiro que entrou ali, tá, foi entrado de Massimino Farapo.
Massimino Farapo.
Farapo. Depois ele vendeu para um outro ali, e ali foi que começou a comunidade da linha São Paulo.
E logo para baixo ali tem a Fonte Bela, né? Que é a família Zabotti, inclusive o Zezinho Zabotti, que é seu sobrinho, nasceu ali na Fonte Bela. Daí o pessoal foi se colocando por ali.
Eles já estavam ali, os Zabotti, os antigos. As famílias que existiam ali, casado. Quando eu entrei aqui, está restando só o Nório Ciccone. E a mulher do falecido Joaninho Delane, a Helena De Marchi. A Helena eu conhecia de lá, de onde nós morava. E tem a minha mulher do falecido, o José Bertoldo, que está viva ainda. Era essas ali. A família casada que existia por aí, ó, casaram, assim, não tem mais. Tem só essas ali. Que,
é só. É. E vocês iam na igreja onde? Na linha São Paulo, na Fonte Bela, onde é que era?
No ano 60, nós chegamos aqui. Eu conheci uma igrejinha velha que tinha aqui, mas já tinham feito ali onde é a praça. Nós fomos na Via Sacra, ali onde é a praça, igrejinha de madeira ali. E quem abriu a rua daqui do Detônia, subia até na praça, na sexta-feira santa, estavam os presos abrindo, arrancando as árvores na verada, assim, nós passávamos, nós íamos na Via Sacra. No ano 60 tinha só uma estradinha, era pequeno, se encontrasse dois caminhões, um tinha que procurar lugar para o outro passar.
Os presos, mas será que vinham de onde esses presos trabalhavam?
Era daí mesmo. Daí mesmo. Era daí mesmo. Nós passamos aí na Via Sacra, fomos na igreja, assim, eles tinham derrubado uma árvore, atravessado a rua, assim, mas eles limparam e na volta já tinham limpado tudo.
E essa igreja já era ali onde tem a praça, que ali tem algumas fotos de algumas igrejas, a igrejinha de madeira, de tábua, ali bem na praça.
Sim, exatamente.
Era. É, mas vocês vinham sempre aqui ou depois?
Não, nós vinha aqui, era uma igreja assim, mais formada, mais grande, desde formamos aquela da linha São Paulo, né?
Linha São Paulo.
É. Lá também foi feita a igreja lá, né? Em São Paulo, como é que está lá, dia de hoje, né?
E o seu Luiz Diotti, ali na Iscariota era só mato? Vocês só mato. Começaram a abrir, derrubar? Conte
fazer
um pouquinho sobre
estrada,
isso.
Fazer a estrada para nós passar com a mudança, abrir, desviar as árvores e passar com a carrocinha do Marino Delane, que ele me emprestou para nós puxar a mudancinha lá no rancho, lá no fundo.
O seu Marino morava onde por ali?
É ali onde entra para a linha Iscariota. Ali onde mora a viúva do falecido Bourdignon, a Terezinha Bourdignon, ali.
Bom, nasceu 5 filhos, os filhos nasceram todos...
Não, foi 6.
Um faleceu, então 5 são... Ah, sim, a avó está falando aqui, 6 nasceram ali.
Ali. É. Não, 2 lá no fundo. Sim. E os outros aqui na beirada da estrada, aqui. Na parte da estrada.
E daí por que o senhor resolveu? Vendeu lá... Para vir aqui para a Vila Itaipu, por que o senhor resolveu de mudar? Conte para nós.
Acho o seguinte, que ali onde eu morava por último, era um lugar muito baixo, muito frio, e eu tinha as crianças sempre doentes. E um dia chegou o padre José Bosma lá em casa, ele me disse assim, Luiz, não bote fora que aqui o lugar é bonito, é bom, mas procure um lugar alto com a tua família. A tua família vai ser sempre, tá sempre doente com bronquite e essas coisas. E já estava pegando em nós, né? E daí apareceu um negócio com o tal de Hermuto Sattler. Ele tinha aquela chácara ali em cima, onde que hoje eu vendi. Depois eu vendi para a prefeitura ali.
Sim.
Era ali. Daí eu di a minha 5 arqueiras lá por 3 aqui e ele me voltou. Daí eu comprei 2 para lá. Fiz os mesmos 5 arqueiras de terra.
Sim.
Terra plana, no comércio, na estrada. Para aquela lá.
Ali na época que o senhor Nelson Parisotto era prefeito, ali até foi feita uma quadra de esportes ali.
Foi.
Era no seu terreno que o senhor vendeu?
Era no meu terreno, era no meu terreno, sim.
Eu estava olhando aqui, né, até vou mostrar depois aqui, se der para mostrar. O senhor tem um diploma, o governador do estado do Paraná, nos termos do decreto número 537, de 6 de julho de 71, não é? Diploma de mérito rodoviário Luiz Diotti pela inestimável contribuição ao desenvolvimento do plano rodoviário do estado do Paraná, Curitiba, março de 76, Osíris Guimarães, secretário dos transportes, e Jaime Canê Júnior, governador do estado do Paraná. Vamos deixar mais aqui assim, né? Por que o senhor ganhou essa honraria aqui. Por que essa honraria aqui?
Porque eu adoei a terra. Era o Romildo Borto e na Eco Prefeito. Eu adoro a terra para ver a estrada sair mais ligeiro. Porque nós tínhamos muito sofrimento para ir em Beltrão. Para ir no comércio.
Sim.
Era difícil. Então eu vou adoar a estrada. Daí o Romildo também disse, então eu te ajudo também. não sei se ele adorou ou não. O dia que chegou o Jaime Canê Júnior, que veio liberar, que aí vai passar o asfalto, que ali é onde São Cristóvão, ele chegou ali. Talvez tu estava junto.
Não.
Daí ele, quem adoou a terra, o Romildo deu o nome. Tem mais outros que doaram a terra, mas já é falecido. Daí me deu esse ali por causa disso.
Ah, sim. Isso aqui é um documento histórico, pela bondade do senhor, é isso, né?
Até eu brinquei esses tempos. O Estado podia... Porque lá depois eu vendi... onde a DR eu vendi para o prefeito.
Para pôr a DR.
Para pôr a DR. Eu disse, me dá vontade de me derem de volta aqueles 4 mil metros. Não, mas eu não ia fazer isso aí, mas é uma brincadeira, né?
Você sabe que tem muita gente que entrou na justiça, né, para ganhar mais e tal, né? Então o senhor fez uma ação para ajudar, é claro, a comunidade em Perense, porque até então a estrada era só de chão, né?
Era só de chão. E eu fiz outra ação ali, quando entrou a Copel, o Nelson Parisotto me chamou, disse, Luiz, tu pega, avisa toda a vizinhança ali, vamos fazer uma reunião para nós pegar a luz. Daí eu peguei um cavalo e saí de casa em casa, até para lá do 55. Reunimos tudo o povo ali no 55 e daí conseguimos, ali o Nelson, daí deu a quantia que chegava já para poder querer a luz, que tem a rede de luz. Daí outra coisa, eu me peguei uma época em 78, seca. Matou tudo que tinha de verde. E daí eu tinha mais ou menos 200 e poucos porcos num chiqueiro ali, na mangueira. E eu vim no Banco do Brasil, pedi para o gerente do Banco do Brasil, era meu tocaio. Disse, eu vim financiar um poço artesiano porque não tenho mais o que fazer para arrumar água para os porcos. Disse, não. Disse, não vou te financiar o poço. Vai lá no prefeito, que era o Nelson Parisotto, fala com ele e você reúne a tua turma lá, o poço sai logo. E dito e feito, foi feito. Daí voltei lá, avisei 14 famílias, já estava. Daí na outra semana já chegaram a fazer o poço lá, poço artesiano. Só que não aprovou, deu fraco de água, né? Só que daí depois, com o tempo, fui feito outros.
E é aquele poço que atende hoje parte das famílias ali em cima, as indústrias, é isso?
É. Mas o que o primeiro foi feito está lá abandonado. Porque é muito fraco de água.
Sim.
E daí, para melhorar, foi feito mais para cima, né? É o que está auxiliando tudo.
Viu? E morava muita gente por ali. Eu sei que chama até de Vila Itaipu, porque veio lá a família Zanata, veio morar ali, o seu Zanata, que depois foi para Prudentópolis. Morava muita gente ali, seu Luiz?
Tinha bastante família ali. Tinha bastante.
Lembra de algumas para citar para nós?
Tinha o Hilário Zanata, o Orseu Zanato, o Marco Cavallini, Pedro Giacomoni, tinha ali o Tadeu Gulkevi, que é meu cunhado, morava na frente.
Sim, sim.
Daí tinha eu ali, tinha outros moradores ali. Eu sei que nós, para o nosso poço ali, nós reunimos 14 famílias. Depois, com o tempo, foi chegando mais, né?
Sim.
Mas nós era uma vilazinha ali.
Era uma vila, né?
Nos sábados, assim, se reuniam, a boa turminha ali. Aí que foi feita aquela quadra lá, depois um casou para um lado, outro para o lado,
sim.
Aí terminou.
Sim, foi feita aquela quadra, eu me lembro que na época foi inaugurada, eu já estava em Ampere quando o Nelson Parisotto inaugurou aquela quadra lá. E a igreja daí vocês iam ali no 55?
É, dali nós íamos no 55. Festa grande vinha sempre no Ampere,
sim,
também.
O senhor lembra, na época ainda tinha aquela igreja de São Cristóvão aqui embaixo, onde hoje é o loteamento da Fampera ali.
Lembra?
Pode falar um pouquinho sobre isso, que na época tinha ali uma... construíram ali, acho que foi o seu Pedro de Carli, não sei, o Santo de Carli, e o Cristiano. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso?
Ah, eu sei que ali, quando eu fui morar lá em cima, a igrejinha ali já estava feita. Foi feita antes de eu ir morar lá em cima. Foi depois do ano 60 para frente. Quem fez, começaram, isso foi o Cristiano de Carli, falecido, o Santo de Carli também, seu Pedro, se reuniram ali e fizeram.
Ali era o local,
ali era pequenininho ali. E daí só faziam uma volta em roda assim, né? O terreno era pequeno. Depois que veio os padres da Bélgica para cá, dali era pequeno, foi que o Romildo cedeu um pedaço de terra lá em cima, doou lá. fazer São Cristóvão lá.
É, o seu Romildo doou lá em cima para fazer o São Cristóvão lá. E as festas saíam por ali mesmo, senhor Diário?
Não, o santo era lá em cima. Fazia o abenço lá, fazia o desfile. Mas a festa era sempre aqui na cidade.
Ah, mas aqui embaixo, quando tinha essa igrejinha, o pessoal fazia alguma comemoração ali, aqui embaixo?
Não tinha lugar. Você rezava uma missa aí, fazia um pátio na frente ali, cabia 40, 60 pessoas. Não tinha lugar de fazer a festa.
E o senhor falou que ia na igreja construída de madeira e tábua ali na praça. O senhor lembra das festas? Pode nos falar alguma coisa sobre isso?
Posso. Quando ia nas festas ali, eu morava ainda na linha São Paulo, né? Aí as festas grandes, a gente vinha ali. Eu me lembro da primeira vez que veio Nossa Senhora Aparecida, ali no Ampere. Daí foi lutado.
Padre Vitor Coelho de Almeida, eu acho que trouxe, né?
É, foi ele. E daí foi trabalhado, lutado, foi achado uma árvore muito grande, uma cabriúva. O primeiro sino que foi levantado foi em cima de uma forquilha de cabriúva.
Bom, o senhor sempre participou da comunidade católica, sempre ajudou nos eventos, o senhor e a dona Aurora também sempre ajudaram, né, senhor Diário?
Sempre, sempre, sempre. Quando eu morava lá na linha São Paulo, ajudava lá e ajudava aqui também. Até que se um dia você entrar na igreja lá da linha São Paulo, olha São Paulo da Cruz que tem lá. Aquele lá foi do tempo do Salvador Batista. Eles estavam procurando. Eu sei da história do começo, como é que botaram o nome de São Paulo. E daí eu adoei aquele santo.
E o Padre José, o que o senhor pode falar para a gente? O Padre José tem muitas histórias, inclusive algumas fotos que a gente está colocando em um livro agora. Que lembrança o senhor tem do nosso querido e saudoso Padre José Bosman?
Ah, eu tenho lembranças boas dele. Ele sempre trabalhou bem, sempre lutou, construiu a paróquia aqui de Ampere, o centro social. Ele trazia de fora as verbas e ajudava, e nós ajudava. Era o primeiro centro social que foi feito ali, ficou na história, que foi o primeiro prédio de história. Foi feito o centro social ali. Depois foi indo, foi ampliando, né?
Ali teve muita gente que trabalhou e que ajudou com dinheiro, com rifa, com doação, inclusive para o centro social e para a igreja também, né?
Também, também. A igreja de madeira, depois da pequena, foi feita a grande. A igreja de madeira grande, eu ajudei também. Eu vinha da linha São Paulo, eu e os meus cunhados, nós vinha ali ajudar a erguer. Daí uma semana era aquela linha aqui. Vão ajudar tantos, né? Tudo ajudava para fazer, né?
É, algumas pessoas me contam que o Padre José saía nas casas pedir prenda.
Sim. E ajudavam.
Ajudava. O povo todo se comovia e ajudava, né? Bom, nós estamos conversando com o senhor Luiz Diotti, 83 anos, não é? 63 anos de Ampere. O que, que dá para falar de Ampere naquela época, 1959, 1960? E hoje, seu Diotti?
Ah, mudou bastante. Ah, a cidade tem que ir para frente. De quando eu entrei aqui, como que era ali, eu vi eles abrir as ruas, tudo ali. Como, os gramensores traçaram as ruas e como que está hoje. Hoje temos no céu, né? Hoje o Ampere está aqui. Está grande. Aqui era puro mato, por aqui. Aqui.
Aqui nesse bairro só tinha uma olaria, ou duas ou três aqui. Inclusive aqui onde tem hoje o Santa Mônica era chamado de Banhado, né?
É, era a olaria do seu Juvenal Vieira. Tinha uma estrada ali que ia ali. Onde é o posto de saúde ali perto do hospital, naquele posto ali, era uma chacrinha do Avelino Plevitini. Eu puxei lenha dele lá que tinha lascado lá na roça. Puxei aqui na cidade um dia que eu trouxe uma carga de milho para ele, ali em Espiga, ele trabalhava na prefeitura, começou a trabalhar na prefeitura. Eu puxo de lá, eu trouxe uma viagem de lenha para ele ali.
Sim, mas
aqui era mato. Aqui era mato.
É puro mato, aqui no São Francisco era mato. Viu, mas aqui o senhor já não veio com as mulas, né? As mulas eram só lá no Rio Grande, né?
No Rio Grande,
Aqui já era carroça, já era?
Já era carroça, já tinha jipão que entrava nas picadas, picape, né?
Picape.
Carregar porco, carregar uns 10, 12, 15 sacos de produto, era picape.
Picape. Tinha aqui os Detone, Santolim, não sei qual é o outro comércio que tinha aqui na época.
Ah, os mais fortes eram Detone e Santolim. Uhum. Tinha outros, mais fracos, né? Sim. Eles compravam também, era negócio, né? Mas quando eu entrei aqui de comércio, era só o Detone e o Santolin. O Detone veio uns dias antes do que eu.
É. Que também vieram lá de Itatiba,
daquela região lá.
Marafon.
Vieram depois. É. Tinha o Dorvalino Marafon, ele já é morto há muitos anos. Aquele já estava antes daqui. É. Quando nós viemos, ele já estava ali.
Tá certo.
E o Alexandre Marafon já estavam ali. É, só que são tudo a família que já hoje tem só os filhos. Exato. Os troncos velhos já se foram.
É, vieram para cá, né, o bairro Açari, que tinha o Açari lá também. E o senhor falou que jogava bola, o senhor jogava bola em algum time?
É, jogava ali no Açari, depois fizemos um time na linha São Paulo, lá ajudei a fazer dois times. Aquele campo que está lá na linha São Paulo foi começado no ano 70. Uhum. Era para eu começar a trabalhar junto, mas eu vim embora, eu disse, vou trabalhar ali para... Já no mês seguinte eu vim embora de lá. Sim. Dia 29 de julho do ano 70, eu vim morar ali em cima. Faz 53 anos que eu tenho aquela terrinha ali em cima.
Sim. O senhor ainda tem ali a...
Tenho a chácara ali.
Tem a chácara?
É.
Ali, mas aquela quadra de esporte não existe mais, né?
Não. Mas eu vendi, daí ficou na terra do Orlando Detone e é dele lá.
Ah, sim.
Terminou tudo.
Terminou. Tá certo, né? Não tem mais atleta para jogar, então. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, 5, 6 filhos, né? A dona Aurora nos falou, 5, um em memória, né? O que dá para falar dos filhos, seu Luiz?
Ah, eu só posso dizer o bem. Eu fiz o modo possível e criar a minha família pelo melhor que eu pude, né? Eu não tinha muita riqueza para dar, né? Mas o que eu pude dar foi o estudo e ensinar, né?
Exato. É. Ensinar para o bem. Deixa eu ver aqui, tudo bem, dona Aurora?
Tudo bem, meia torta, mas ensinar vai, né?
Como é que está a senhora?
Estou indo devagarzinho, as pernas são fracas.
Sim.
E daí vamos indo, né? Tem que dar, né?
Tem que Deus quiser.
Se quiser me aprontar o lugar lá, eu vou.
Sim. Mas a senhora vai aguentar muito tempo ainda, né?
Os médicos me falaram que eu vou até 100 anos, mas eu fico muito veinha, né?
É, muito bem. O que a senhora pode falar dos filhos?
Ah, é uma maravilha, meu filho.
É.
Eu não posso queixar, porque eles vêm um cada noite e vêm pousar aqui com nós.
Sim.
Me ajudar, essa ali já é 6 anos que ela está trabalhando para mim.
Olha só.
E eu me queixar por quê?
É.
Tudo me dá um apoio. O Antônio é um amor para mim. Ele também vem pousar comigo.
Tá certo. Traz aquela santinha aqui. Eu vi uma santinha ali, Iracilda. Traz ela aqui na mesa para nós. É uma santinha que a senhora tem na sala lá. Que santa é? É Nossa Senhora?
Nossa Senhora do Rosário do Coração. Foi aquela senhora que estava naquela casa aqui. Ela me trouxe para mim me curar.
Para a senhora se curar.
Uma abençoada, né?
A senhora reza. Hein?
É 2/3.
Coloca essa santinha aqui assim pra nós, aqui onde que
aparece.
É, vira ela lá pra lá. Aparece aí, Ana, a santinha. Essa santinha que está um pouquinho mais pra cá aqui, não é? Olha aqui, ó, com o rosário. E a senhora faz suas orações, então.
Faço, não pra mim, pra minha família, pros netos e pras pessoas que necessitam de orações.
Que necessitam de oração.
Oração.
E fale um pouquinho dos filhos, então.
Os filhos é uma riqueza para mim, eles estão me ajudando muito, muito, muito. É amor em tudo.
Amor em tudo?
Sim. Eu não posso me queixar de nenhum. Eu tenho 5 de vivo, o Marcos em Cascavel, até daqui a pouco ele vai chegar.
Olha só.
É muito maravilha, ele veio também ajudar uns dias a me cuidar.
Sim.
Então, me queixar por quê?
É. Mas a vó está melhorando, vó?
Estou melhorando, em vista que eu estava, eles estavam esperando a noitezinha. Mas eu pedi para Deus força.
Força.
Que eu quero melhorar.
Força que a senhora quer melhorar.
Melhorar bem, porque não é vida, né?
É.
Eu sofri bastante, nossa, com 16 cirurgias no meu corpo.
16 cirurgias.
De câncer, tudo, na minha barriga, foi tirado tudo.
Sabe? Olha só, mas se Deus quiser, a vó vai se curar aí, né?
Vou me curar, sim, graças a Deus. Quero ver que quando chego lá, que eu tenho meu lugarzinho pronto.
Isso, tá bom, vó. Faz tempo que ela tá adoentada, seu Luiz, que ela tá doente?
Faz tempo que tá assim, faz mais de... quase 40 dias.
40 dias.
40 dias, é. Tem mais uma partezinha?
Sim, pode falar.
Eu tenho comigo eu levo uma, na minha lembrança, se eu, não sei o dia que eu vou morrer, mas tenho um prazer que eu vi começar a cidade e até o dia que eu for como é que ela está. Eu vi de começar do começo.
Aqui, ela foi emancipada em 61, nem era município quando o senhor chegou.
Não era município, não era nem município. Meus filhos, dois mais velhos, são registrados em Santo Antônio, porque aqui não tinha cartório. E dali para cá, sempre acompanhei. Desde o primeiro prefeito até o dia de hoje.
Tá certo. O senhor tem alguma lembrança, alguma história assim para contar, senhor Diotti?
Eu tenho todas essas lembranças, né? Uhum. Essas lembranças, sim, que nós já falamos. Tem muitas outras lembranças, mas daí tem tantos detalhes, né? Do que eu trabalhei aqui também, o que eu
você
fiz.
Você trabalhou na roça ou trabalhou um pouco aqui na cidade?
Não, só na roça.
Só na roça?
Só na roça. E a pena que eu não tinha muita ideia de boda, né? Mas o que eu fiz, me defendi, tudo foi na roça.
Tá certo.
É.
E a gente tá recebendo, o senhor está recebendo a visita do Carlos, que faz 42 anos que o Carlos foi morar em Cuiabá. É. E é o mais novo da família. Mas é que sempre o mais velho é que trabalha mais, né? Os mais novos sempre davam um jeitinho de desviar para cá, para lá. Mais uma irmã que chegou aí, como é o nome dela?
Carmen.
Carmen. É, e ela é da onde? Ah, aqui da cidade, dona Carmen, então, né? O que dá pra falar? 14 irmãos. Eu sei porque eu tinha 15, né? E nós era, dois eram falecidos, volta e meia dava um entreveiro de cacete. Lá o pai passava a cinta, começava do mais velho e até o mais novo. Era assim que funcionava, senhor Diotti?
Não, o pai só dava uma olhada, assim, a gente já sabia o que era. É, mas se ele pudesse pegar, ele pegava, né?
Pegava.
Mas nós não dava muita vez. Mas se ele só olhava assim, eu dava uma subiada. Pronto, já sabia como é que era.
Já sabia como é que era, né? Bom,
a lei era dura na época. Era
o que os pais ensinavam pra gente era a educação,
era, né? Educação. Não tinha outros conhecimentos, outros hoje, como tem hoje, porque não existia, mas era educação severa, era ali. Tal hora tem que estar em casa, tá. Vai no baile, vai. Mas tal hora tem que estar em casa. E não esteja em casa pra ver a tal hora.
Era assim que funcionava. Assim. Desses 13, 14 irmãos, quantos homens, quantas mulheres, lembra?
Ah, nós já era seis irmãos homens, né? Tem quatro de vivo.
Sim.
E as outras eram mulheres, né? São em seis ainda de viva mulher, né?
Outros já nos deixaram, então, né? Já partiram, nós ficamos por aqui, né?
É, ficamos por aqui.
O senhor fica aqui com a dona Aurora, aqui, cuidando dela.
Que chegou, é a última da família. Daí veja como é que era na época, lá onde nós morava. Eu sou padrinho de batizado dela. Fomos batizar lá na Pitanga. Fui segurado e batizado. Primeiro batizado que eu fui segurar foi lá na Pitanga.
Pitanga.
É minha irmã, eu sou padrinho de batizado dela.
Ela tem que obedecer mais ainda, né? Além de ser o seu mais velho, ainda é padrinho dela.
É.
Bom, tem muitas histórias, né? Se fosse contar aqui, há muito tempo, né, senhor Diogo?
Tem muitas outras histórias da cidade aqui, conhecido ali, que tinha, mas isso vai muito longe.
O senhor tem muita amizade, a família Diotti é uma família grande, né, aqui em Ampere, família Iscariote também, uma família bastante grande, né, vó?
Meio unida, tudo se gosta, querem bem, né, o amor é isso, né?
É isso, né?
Isso.
Vale a pena viver em paz, não é?
Em paz com Deus e Nossa Senhora e todo mundo.
Todo mundo. Tá bom. Quer dizer mais alguma coisa, vó?
Eu quero dizer que tá bom assim, né? Contar o que passou tudo, Deus me livre.
A senhora também trabalhou na roça? E a senhora teve muitos irmãos? Lembra?
10, 11.
É. 11 irmãos.
É, mas já perdi 6 irmãs, coitadinha.
Sim. 6 irmãs já nos deixaram.
É. Mas fazer o quê?
A vida é assim, né? Seu Diotti, muito brinco. Fala, seu Luiz.
Para vencer a batalha lá, depois que eu estava ali em cima, muitas vezes eu trabalhava de noite, puxar feijão, puxar soja. Trabalhava de noite para poder vencer, descarregar a carroça de milho de noite. Uhum. Para no outro dia cedo já estar pronto para o serviço. Nós trabalhamos muito. Lutemos. Graças a Deus a minha família não pode nenhum dizer que um dia, opa, eu vi o pai tonto, o pai caiu, o pai tá isso, aquilo. E eu nunca pusei em barranco de rio pescar. Nunca pusei em barranco de rio pescar. Eu fui alguma vez pico, duas, três vezes só pescar. Uhum. Eu nunca fui de pescar, nem de caçar.
Sim.
A minha vida era baile, também se ia em baile matar a Laura. Eu tenho, a minha hora chegou, pode continuar o baile, eu vou embora.
Eu estava falando que o senhor é católico, vocês são católicos, e o santinho protetor do senhor?
Ah, de nós é Santo Antônio, né? Nossa Senhora Aparecida, né?
Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida.
É, bem por...
Como é que é, vó?
É divino, Espírito Santo e todos os santos, para mim é tudo.
Todos
tudo
os
irmão
santos.
Meu.
Sempre oração, né?
E daí assim que eu tenho o Antônio, que é ministro da igreja, né? E aquela lá também é ministra da igreja. É, graças a Deus.
Que bom, a gente fica... E o senhor tem uma amizade muito grande, né, aqui em Ampere, né, senhor?
Graças a Deus, graças a Deus.
Isso que é importante, né?
É.
Isso que é importante aqui. Fala, vó.
Não tenho queixo de ninguém, tá tudo bem pra mim.
Você viu como ela gosta de falar?
Se não me gosta, mas eu vou dizer pra... Eu que gosto.
É, isso aí. Se me atiram pedra, eu te atiro flores.
Fazer o quê, né? Dizer que eu não gosto.
Tá bom, vó. Seu Diote, muito obrigado. Sim. A gente teve papo na varanda para registrar. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de registrar?
Eu muito obrigado. Pra mim, até foi uma surpresa.
É, mas faz tempo que a gente tem uma relação lá de vários nomes... Olha, eu não acredito, mas faz mais de um ano que alguém pediu para gravar com o senhor, de agora dessa, o Zezinho.
O José e o Reinoldo.
O Zezinho, o seu Reinoldo também. De agora dessa, a gente vai fazendo uma agenda e vai que eles contem um pouco dessa história, né? Ele que está com 83 anos.
Feito,
claro
já.
Que a dona Aurora não está muito bem de saúde, mas e o senhor está bem de saúde?
Tô, tenho pequenos problemas, sim. Estou sofrendo um pouco do ácido úrico, essas coisas, sim, né? Mas eu vou levando.
Vai levando.
Eu quero, não quero me entregar, não.
Não, nem pode se entregar. Bem, nós
porque,
temos...
Oi. Porque tem dos matinés dos idosos para aproveitar, né?
Dos idosos aí. Bom, o senhor disse que nós vamos tocar a música do Teixeirinha, o Colono, porque o senhor sempre trabalhou na roça.
Sempre. Eu trabalhava, cheguei a comprar ferramenta, tudo a custa de suor. Trabalhava de empreitada, ganhava. Fui comprar serota, fui comprar pano para malhar feijão. Fui comprar tudo a ferramenta, a ganhar da MUC, né?
É. E vou mandar para quem essa música? O Colono, então.
Todos meus amigos que foi me acompanharam, que era da lavoura, e os outros também, todos meus conhecidos na final. Todos meus amigos.
Tá bom, então meus amigos, esse foi o nosso papo na varanda com o seu Antônio Deotti, com o seu Luiz Deotti, com a dona Aurora, que está um pouquinho acamada, mas está bem, ela quis vir aqui sentar com nós aqui para falar, que maravilha, né, estar aqui conosco. Então nós vamos encerrando, agradecendo a Ana, nossa produtora, agradecendo a Vida e Foto Central, Jornal de Beltrão, vamos deixando a música então, O Colono com o Teixeirinha, para encerrar o nosso papo na varanda de hoje. Um grande abraço a todos, fique na paz de Deus e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
Eu vi um moço bonito numa rua principal, por ele passou um colono que trajava muito mal. O moço pegou a rir, fez ali um carnaval, resolvi fazer uns versos pra este fulano de tal. Não ri seu moço daquele colono, agricultor que ali vai passando, admirado com o movimento, desconfiado lá vai tropicando. Ele não veio aqui te pedir nada, são ferramentas que ele anda comprando. Ele é digno do nosso respeito, de sol a sol vive trabalhando. Não toque flauta, não chame de grosso, pra te alimentar na roça está lutando. Se o terno dele não está na moda, não é motivo pra dar gargalhada. Este colono que ali vai passando é um brasileiro da mão calejada. Se o seu chapéu é da aba comprida, ele comprou e não te deve nada. É um roceiro que orgulha a pátria, que colhe o fruto da terra lavrada. E se não fosse este colono forte, tu ias ter de pegar na enxada. se tivesse de pegar na enxada, queria ver-te, mocinho moderno, pegar no coice de um arado nove e um machado pra cortar um cerno, e enfrentar 12 horas de sol. Um verão forte tu suava o terno, tirar o leite e arrancar mandioca, em mês de julho no forte do inverno. Duas mãozinhas finas, delicadas, criava calo, virava um inferno. Este colono enfrenta tudo isto e muito mais, eu não disse a metade. Planta e colhe com suor do rosto pra sustentar nós aqui na cidade. Não ri seu moço, mas deste colono vai estudar numa faculdade. Tira o DR, chegue lá na roça, prepare lá quanta dificuldade. Faça algo por nossos colonos e Deus lhe pague por tanta bondade.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.